Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o ex-diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro e da Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, Emanuel Cancela. Emanuel Cancela, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. É um prazer voltar ao programa.
Cancela, muito obrigado por conversar conosco novamente aqui no Faixa Livre. Cancela, o ataque promovido pelas últimas gestões da Petrobras se mantém no governo de Jair Bolsonaro. O presidente da estatal, Roberto Castelo Branco, vem promovendo um processo de privatização branca na companhia, vendendo as empresas subsidiárias como a Liquigás e a BR Distribuidora, as refinarias, a TAG, a Transportadora Associada de Gás, e com planos de se desfazer de novos ativos da estatal até o fim do ano. Primeiro, eu gostaria, Cancela, que você fizesse uma análise a respeito desse crime contra a soberania nacional, que é a venda de ativos desse patrimônio do povo brasileiro que é a Petrobras.
Castelo Branco, Carrasco de Mariana e Brumadinho é suspeito de ter cometido crime de responsabilidade, pois foram mais de 400 mortes em Minas Gerais, na Vale. Castelo Branco, representante de Bolsonaro na Petrobras, dá continuidade à privataria Tucana. Lembrando que a FHC, na década de 90, com apoio da Globo, que comparava a Petrobras a um paquiderme e chamava os petroleiros de marajás, tentou privatizar a Petrobras. Graças à maior greve dos petroleiros na década de 90, de 32 dias, FHC não conseguiu privatizar a empresa como um todo. Então, transformou em unidade de negócios para vendê-la fatiada. Porém, só conseguiu vender 30% da refinaria do Sul, da Refap. Vendeu para Repsol, a qual Lula, quando assumiu a presidência, recomprou. Interessante que Bolsonaro e Castelo Branco punem os petroleiros com o PED, Plano de Equacionamento de Déficit, com desconto vitalício de no mínimo 13% nos salários. E esses petroleiros, por conta da descoberta do pré-sal, pela quarta vez ganharam da OTC em Houston, nos Estados Unidos, o equivalente ao Oscar da indústria do petróleo. Bolsonaro, assim, pune os premiados com o Oscar e premia com a presidência da Petrobras e da Transpetro os oriundos da Vale, Castelo Branco e Cristina Marzilac, os Carrascos de Mariana e Brumadinho.
O mais impressionante, Cancela, é que em um momento em que as petroleiras diversificam sua atuação no mercado, a Petrobras fala em concentrar seus esforços em torno da exploração do pré-sal, desmontando os outros setores da empresa. Isso é, no mínimo, um grave erro estratégico.
Companheiro Anderson, a orientação de Washington, dos Estados Unidos para a América Latina, é que nós nos tornemos quintal do império, né, e fornecedores de matéria-prima. E no Brasil, eles defendem que o Brasil, por exemplo, na área de petróleo, só faça a prospecção e a produção de petróleo. Né? Eles não aceitam que a gente refine o petróleo, que a gente tenha a petroquímica, que a gente tenha a área de fertilizantes, né? Que a gente tenha a área de biocombustíveis, né? E isso o governo do PT investiu bastante. Tem matéria do José Serra, que é seguidor da orientação de Washington, que ele fala nisso, que a Petrobras tem que ficar na perfuração, na exploração e na produção, porque isso ela faz muito bem, segundo Serra. E, aliás, acho até que faz isso muito bem. Mas esse não é o filé mignon da indústria do petróleo. Né? E o PT Os governos do PT enxergaram longe e criaram a Petrobras, que a gente fala do poço ao posto ao poste. O que é isso? Por exemplo, no governo FHC nós tivemos apagões de energia. E através do diretor Hildo Sauer, da área de energia da Petrobras, de gás e energia, nós viramos controladores das termoelétricas e afastamos o perigo de apagões. Nos governos do PT, foi criado a Petrobras Biocombustível. E aí merece um comentário especial, porque o petróleo, apesar dele ser o ouro negro, ele não é infinito, ele termina, se esgota, né? Já as energias renováveis, não. Então, os governos do PT investiram maciçamente em energia do vento, a eólica, né? Criou vários parques eólicos, constituiu grandes hidrelétricas, que também são energias renováveis, né? E a biocombustível, como eu falei, né? Agora, o petróleo ainda continua a ser o ouro negro, né? Tem muita gente que fala, ah, mas o petróleo vai se esgotar. Agora temos que investir em outras energias. Temos que investir em outras energias renováveis, como fez o governo do PT, né? Mas o petróleo ainda continua sendo ouro negro. Aliás, não existe guerra, né? Eu estava até respondendo num artigo falando se não existe guerra sobre o agronegócio, né? Existe guerra? As guerras contemporâneas, todas elas são por conta do petróleo. E quem patrocina é os Estados Unidos em nome do império que ele constitui, né? Então, nós não podemos abrir mão do nosso petróleo. Então, seguindo a linha de Washington e de José Serra de tornar a América Latina quintal dos Estados Unidos e fornecedor de matéria-prima, em nome disso, os governos do Michel Temer e do Bolsonaro, né, tiraram o país de áreas estratégicas do setor petróleo, né? Eles tiraram a Petrobras da petroquímica, tiraram a Petrobras, estão tirando do gás, né, do biocombustível, dos fertilizantes, né? Então, essas áreas são fundamentais, elas são altamente lucrativas, empregatícias, né? E a gente tem que retomar isso. Eu fico muito feliz que o candidato Ciro Gomes tenha falado, ele fez um vídeo que eu achei muito importante e que todo mundo deveria ver, falando que ele, se eleito for em 2022, vai retomar toda a Petrobras que eles estão entregando. Achei legal isso, isso é importante, isso é uma bandeira importante. Agora, tem que ser dito também que os governos do PT retomaram a Petrobras, torná-la a empresa do poço ao poste, né? E o Lula, o governo Lula, retomou 30% da refinaria do Sul que FHC vendeu para a Repsol, né? Então, mais do que o Ciro está falando que é importante, o Lula fez. Os governos do PT retomaram a Petrobras do poço do posto ao poço ao poste, né? E levaram as energias renováveis, né? E o Lula recomprou a Refap, a única unidade que a FHC, que aliás era isso que eu queria lembrar, que a FHC com apoio da Globo, tentou privatizar a Petrobras, né? E não conseguiu, por conta de uma greve, a maior greve da categoria de 32 dias. Não conseguindo vender a empresa como um todo, ele transformou a Petrobras em unidade de negócios para vendê-la fatiada. Porém, só teve força para vender 30% da Refap. E o governo de Michel Temer e agora Bolsonaro é continuidade desse entreguismo, né? Então, a gente precisa dar um basta nisso, né? Porque, como eles disseram lá naquela reunião, eles estão passando a boiada, né? E nós estamos calados.
E como você enxerga a reação das entidades sindicais ligadas à Petrobras contra essas iniciativas criminosas do governo de Jair Bolsonaro? Você acha que há uma mobilização suficiente para resistir a essa entrega do nosso patrimônio ao capital estrangeiro?
Não, mesmo no isolamento social, urge que os movimentos sociais e sindicais retornem às plenárias das estatais e do funcionalismo público, mesmo de forma virtual.
Como é possível reverter esse processo de privatização da Petrobras, na sua opinião, Cancela? A sociedade civil pode agir de alguma forma em defesa da companhia? Quais as iniciativas deveriam ser implementadas nesse sentido?
Mobilizações pontuais, mesmo no isolamento social, como fizeram as torcidas do Corinthians, do Flamengo e etc. Gostei muito dos atos realizados por movimentos sindicais e sociais, do chute na bunda do Trump nos Estados Unidos e no Brasil na bunda do Bolsonaro. Mesmo no isolamento, eles estão passando a boiada. E nós vamos ficar calados?
Agora, você enxerga na oposição força para combater esse projeto entreguista do bolsonarismo?
Sim, no bolsonarismo não há nada de novo, pois trata-se de continuismo da privataria tucana de FHC e da farsa da caça dos marajás de Collor. Nos governos de Collor e FHC, o alinhamento com os Estados Unidos era disfarçado, mas com Bolsonaro é escancarado.
Para encerrar, Cancela, eu queria falar a respeito de algumas críticas que você fez recentemente ao Faixa Livre, que nós, com todo respeito, consideramos injustas, em relação ao fato de lermos aqui no programa alguns artigos publicados no jornal O Globo, que claramente defendeu o golpe que foi dado no país nos últimos anos. Acho que talvez tenha havido uma confusão da sua parte, porque o que nós eventualmente lemos aqui no nosso espaço editorial são artigos de colunistas do jornal, como Bernardo Melo Franco e Dorit Harazim, que não exprimem a opinião do veículo, dizem respeito unicamente ao posicionamento pessoal de seus autores. Eu até cheguei a comentar aqui no programa essa sua crítica, mas agora eu gostaria que você falasse a respeito disso. Você mantém seu posicionamento depois de ouvir essa argumentação?
Tenho a honra de ter participado da fundação da FUP e da FNP e sou sócio da IPET. Enquanto diretor do Sindipetra-RJ, durante as minhas gestões, o Sindipetra-RJ era o maior patrocinador do programa Faixa Livre. Participei quase que semanalmente do programa. Quando saí da direção do sindicato e da FNP, fui esquecido. E só agora, com pelo menos 2 anos de ausência ao programa, sou convidado. Não aposentei na política, sou o diretor da TV comunitária do Rio de Janeiro, mantenho um blog, um canal de YouTube, página no Facebook e Twitter, que alimento diariamente. Alguém pode achar que a minha presença no programa era tolerada por ser de entidade patrocinadora. Não tenho nenhum problema pessoal com os membros que comandam o programa e seus funcionários. Muito pelo contrário, tenho carinho e admiração por todos e sempre enalteci o Faixa Livre. Mas mantenho minhas críticas ao programa, pois creio que sempre o programa exagerou nas críticas ao PT, CUT e FUP, que com certeza cometeram os erros que devam ser criticados. Mas por que só eles? Lembrando que na democracia o programa tem todo o direito de agir dessa forma, assim como eu tenho o direito de protestar. Aliás, faço parte na sociedade daqueles que lutaram contra a ditadura militar para que todos tivessem o direito de expor sua opinião.
Sem dúvida, Cancela, a sua opinião aqui é muito respeitada, como a de todos que conversam conosco aqui no programa. A questão é que o Faixa Livre é uma fronteira crítica há mais de 25 anos e não critica apenas o Partido dos Trabalhadores. Nós condenamos não só os neoliberais, mas a própria esquerda, quando ela de alguma forma comete erros, não só na sua militância, como também nas posturas quando é governo. Nós cansamos de criticar aqui outros partidos, Cancela, o próprio PSOL, o PCdoB, o PDT. O Faixa Livre é uma fronteira crítica e democrática do nosso país há mais de 25 anos. De toda forma, eu te agradeço muito por essa entrevista, Cancela. Desejo a você um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
Um abraço, Anderson, e aos ouvintes do Faixa Livre. Foi um prazer muito grande retornar ao programa. Eu vou ficar daqui torcendo para vocês sobreviverem a essa pandemia, né, que atinge a todos, né, individualmente, as entidades, né, os programas como Faixa Livre, né? A gente sabe das dificuldades que vocês estão enfrentando, mas vocês. O Faixa Livre tem uma importância muito grande, né, no cenário político. Ele serve de farol para muitos militantes, para muitas entidades, e a gente fica daqui torcendo para que, assim como nós, vocês também e os ouvintes sobrevivam a essa pandemia. Um abraço a todos e muito obrigado pela atenção.
Conversamos aqui com o ex-diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, Sindipetro RJ, e da Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, Emanuel Cancela. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem aqui na Rádio Bandeirantes para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!